partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Maranhão entra em alerta mais severo para chuvas intensas nos 217 municípios nas próximas horas. Temporal histórico atinge São Luís e supera a média mensal. Pai e filho são assassinados a tiros enquanto dormiam na cidade de Rosário. Capturado um dos foragidos do presídio de Santa Inês. Prefeito de Bacabal, Roberto Costa, é eleito presidente da FAMEI. E a entrevista exclusiva com o governador Carlos Brandão, a Central de Notícias Brasil, que falou sobre diversos assuntos, entre eles sobre a reforma administrativa e o programa de combate à fome. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quinta, 16 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Maranhão registrou nesses últimos dias acumulados expressivos de chuvas, especialmente na capital São Luís e no litoral norte. Entre as 9 horas da manhã do dia 13 até as 9 do dia 14 de janeiro, São Luís registrou um volume impressionante de 196,6 milímetros de chuva, segundo o IMET. Esse valor representa o maior acumulado em 24 horas registrado no Brasil este ano até o momento. Na cidade de Turiaçu, no litoral norte do estado, o acumulado foi de 140,1 milímetros no mesmo período. Somente em janeiro, até as 9 horas do dia 14, São Luís já tinha acumulado 259,2 milímetros de chuva, ultrapassando a média climatológica para todo mês, que é de 235 milímetros. E o cenário de preocupação continua para as próximas horas. Isso porque todo o Maranhão está sob dois alertas para chuvas intensas até amanhã desta sexta, dia 17. O alerta laranja de perigo para chuvas intensas com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas foi emitido para todos os 217 municípios maranhenses. O mapa de risco meteorológico aponta alerta para toda a faixa leste e norte do Maranhão, incluindo São Luís, com previsão de novos temporais. No litoral leste do estado, a situação é ainda mais crítica, com alerta de perigo extremo para acumulados que podem superar os 100 milímetros em 24 horas. São Luís hoje tem previsão de chuva a qualquer momento do dia e da noite e temperatura máxima de até 27 graus. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, classificou como moderada a possibilidade de eventos hidrológicos na capital. Imperatriz e Caxias, por sua vez, estão com possibilidade moderada de movimentos de massa. E as fortes chuvas causaram alagamentos e transtornos em diversos bairros da cidade de Itapecurumirim. Repórter Cristiano Dias.
Anualmente, os problemas se repetem. O inverno chegando, época das chuvas, e mais uma vez, diversos pontos da cidade de Itapecurumirim encontram-se debaixo d'água, como é o caso da rua Machado de Assis, região da Galeria.
Acabou de cair aqui na galeria, aqui, ó, cheio de água aqui, ó. Nesse momento, ó, acabou de cair, ó. Ele veio dessa rua aqui direto aí, ó. Caiu aqui dentro da galeria aqui, ó. Bastante água mesmo, ó. E esse rapaz faz hora que tá em cima da ponte aqui esperando a chuva aí, ó. Acabou de cair aqui na galeria, gente. Esse homem, não sei quem é.
A forte chuva que atingiu Itapecurumirim na tarde de ontem, quarta-feira, causou transtornos em diversos bairros. Vídeos registrados por moradores que circulam nas redes sociais mostram ruas alagadas em vários pontos, como água acumulada, gerando forte correnteza. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
E em entrevista exclusiva na manhã de hoje ao Central Manhã, o governador Carlos Brandão respondeu às perguntas do apresentador Humberto Fernandes sobre os impactos dessas chuvas no Maranhão.
E aí vem os impactos dessas enchentes. A região de Itaipava do Grajaú teve uma ponte que já foi interditada. Nós temos entre Barão do Grajaú e São Francisco do Maranhão outros problemas. Já são pelo menos 8 cidades com impactos pelas chuvas. Como é que o governo está acompanhando isso e quais quais as medidas que estão sendo tomadas para amenizar esses impactos?
Olha, a gente já tem o costume de acompanhar, né, toda essa diversidade climática. A sorte nossa é porque nós fizemos um trabalho preventivo. Em 2013, 2023, 2024, nós fizemos uma limpeza que há muitos anos não acontecia desses canais. Porque o problema de escoamento dessa água é o canal estar, os rios, os riachos estarem entupidos.
Entupidos, principalmente com lixo. Aí a população também tem que colaborar, né?
Precisa muito, né? Porque a gente fez limpeza que acho que mais de 20 anos não era feito, né? E essas limpezas aí, a gente retirou sofá, geladeira, a gente tirou móveis, tirou entulho de construção. E agora, quando eu fui lá, em loco, porque no dia seguinte eu fui lá visitar, eu continuei vendo, certo, entulhos, lixo, quer dizer, a população tem que aqui aproveitar para fazer um apelo à população para colaborar, coloque o seu lixo no local adequado, porque quando coloca no local ruim, vai terminar entupindo novamente. Portanto, a gente acompanhou em função, certo, de essas chuvas ter sido muito fortes, os canais estarem desobstruídos, aí a gente conseguiu que essa água fluísse. Mas o volume foi muito grande que, no momento, transbordou. Agora sim, certo, passou essa chuva que estava com intensidade muito grande, a gente vê que as águas já baixaram, mas isso só foi possível porque a gente fez essa limpeza desses canais 2023, 2024. E é lógico que a gente está atento. Imperatriz, por exemplo, a gente não tinha feito a limpeza dos canais, mas lá ainda não teve uma chuva dessa, certo, de 300 milímetros, nem apenas um dia. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo toda a limpeza, que nunca houve essa limpeza desses canais de Imperatriz. Se houve, foi de uma forma muito pequena. Agora nós estamos fazendo uma ampla limpeza e eu tenho certeza que nós vamos findar o inverno, certo, sem muitos problemas em Imperatriz. Mas não é só Imperatriz, a gente tem um grupo perto de empresas que trabalham nas nossas 12 regionais, elas têm um contrato fixo de manutenção das rodovias e pontes.
No próximo bloco, pai e filho são assassinados a tiros enquanto dormiam na cidade de Rosário.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Pai e filho são assassinados a tiros enquanto dormiam na cidade de Rosário. As informações com Taliana Luiz.
As vítimas foram identificadas como Sebastião Salles, mais conhecido como Seu Nego, de 68 anos, e Sebastião Marques Salles, de 27 anos. As vítimas, pai e filho, morreram com vários disparos de arma de fogo na madrugada de terça-feira na própria residência, no povoado Mato Grosso, na cidade de Rosário. Segundo informações, cerca de 5 criminosos invadiram a residência pela porta dos fundos e assassinaram as vítimas enquanto dormiam. Segundo a esposa de Seu Nego, os criminosos levaram ela e os filhos menores para um quarto e, em seguida, iniciaram os disparos contra o seu filho mais velho. Informações preliminares apontam que Sebastião Marques Salles era usuário de drogas e apontado como responsável por furtos e roubos na região. No local, a polícia encontrou 7 cápsulas de munição calibre 9mm deflagradas, 4 munições calibre 9mm intactas e uma cápsula de munição calibre 38 deflagrada. Até o momento, não há informação de prisão e a polícia segue investigando o caso. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Taliana Luiz.
Primeiro fugitivo do presídio de Santa Inês é capturado pela polícia. 6 seguem foragidos. Repórter Carlos Roger.
Na noite dessa quarta-feira, entrando para a madrugada já desta quinta-feira, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar do Estado do Maranhão, conseguiu pôr as mãos no primeiro foragido do Centro de Ressocialização de Santa Inês, cidade localizada a 246 quilômetros de São Luís. A fuga aconteceu ainda na terça-feira. A polícia conseguiu encontrar, localizar o dos primeiros foragidos, o Geilson de Jesus Ferreira. Ele estava em uma bicicleta, empreendendo fuga, e já estava na região do município de Bacabal, quando foi localizado. Ele mesmo detalha como aconteceu a fuga.
Baixar já foi do diabo.
Há quanto tempo que já está lá?
Um ano e 7 meses.
Um ano e 7 meses.
É.
O Geilson disse que foi tu e mais 6 detentos que fugiram, 7 no total.
Não chegou a ver lá?
Eu não vi se fugiu mais alguém, não, porque eu cerrei e saí logo na frente.
Como
beijo.
Tu veio bater aqui em Bacabal, Geilson?
Rapaz, eu vim por dentro do mato.
Tu veio andando de Santa Inês pra cá?
Foi.
Andando por dentro do mato?
Por dentro do mato,
Geilson? Não, só por dentro do mato.
Vê-se quando entrava na BR.
Vê-se quando entrava na BR, como ia estar.
Segundo o inspetor Jobson, da Polícia Civil do Maranhão, os presos estão sendo monitorados a cada passo que dão dentro das cidades maranhenses, por onde eles estão passando. Ele explica detalhes de como aconteceu a operação, que terminou com a prisão do primeiro foragido.
Nós obtivemos informações que ele tinha saído de cerca de 30 a 40 minutos de um determinado local. E aí não deu outra. Nós agora conseguimos, com êxito, efetuar a prisão do Genilson. Isso, ele fugiu ontem, mas com alguns outros indivíduos. E veio de bicicleta.
Ainda estão foragidos Ângelo Gabriel Galvão dos Anjos, Edielson Aires da Silva, José Emerson Cavalcante Cosme, Lucas Oliveira da Silva, Matheus Evangelista Lima e Juan Cael Rocha dos Santos. Segundo a polícia, é apenas uma questão de tempo para que todos sejam localizados e devolvidos ao sistema prisional do estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil. De São Luís, Carlos Roger.
Centro de Operações amplia em 45% o número de câmeras de vídeo monitoramento e reforça a segurança maranhense.
Nos últimos anos, o centro foi todo equipado com câmeras de vídeo monitoramento de ponta. Um aumento de 45%, passando de 257 em 2023 para 373 câmeras no ano passado. O CIOPS é um órgão que reúne instituições de segurança pública e defesa social para atender emergências, trabalhando de forma integrada entre as polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros Militar, além da perícia oficial.
A gente tem também utilizado o vídeo monitoramento para uma maneira mais eficaz de controlar a violência em algum determinado bairro, porque as PTZs fazem o monitoramento 360 graus. A gente tem como controlar um ambiente maior. E as câmeras fixas a gente utiliza no nosso sistema BriefCam, que é um sistema de inteligência, um software que ele analisa não só a placa do veículo, mas a questão do veículo em si, da pessoa, reconhecimento facial, de ambiente. Então, esse sistema potencializa o sistema de segurança pública do Maranhão e torna a segurança mais eficaz para o combate à criminalidade.
Toda a expansão realizada no parque de vídeo monitoramento abrange não apenas a Grande Ilha, mas também o município de Timon, aumentando a cobertura de vigilância e otimizando a atuação das forças de segurança.
A seguir, governador Carlos Brandão fala sobre a mini-reforma administrativa e o programa de combate à fome.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. No ano que passou, durante os trabalhos no plenário, o deputado Arnaldo Melo solicitou benefícios na área de saúde para a população do município de Colinas. Por meio de indicações, o deputado, que também é médico, pediu ao governo do estado a implantação de um centro de hemodiálise, centro de hemoterapia e hematologia, Hemomar, e também um centro de reabilitação na cidade. Ainda durante os trabalhos no plenário no ano que passou, o deputado Júnior Cascaria solicitou ao governo do estado, por meio de indicação, que fosse realizado um mutirão de castração de animais domésticos em todo o estado. Essas e outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
O prefeito eleito do município de Bacabal e ex-deputado Roberto Costa, do MDB, foi eleito presidente da FAMEM, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. O processo eleitoral, que iniciou na última sexta, encerrou nesta quarta e teve Roberto Costa como único candidato à presidência da entidade. Ele ficará à frente da instituição no biênio 2025 até 2026. A gente traz de volta a entrevista exclusiva com o governador Carlos Brandão, à Central de Notícias Brasil, e um trecho que ele falou sobre a mini-reforma administrativa que está fazendo em seu governo. Nessa quarta, Brandão nomeou o ex-secretário de Segurança e ex-deputado estadual Raimundo Cutrim para a Secretaria de Estado Extraordinária de Assuntos Legislativos. Também nessa quarta, o governador confirmou o substituto de Anderson Lindoso na Subsecretaria de Educação. Assume a vaga Zé Antônio Rio.
Dois anos, você tem condições de avaliar cada equipe, cada secretaria, o desempenho e as metas que foram dadas pelo governador, se foram cumpridas ou não. Então, alguns cumpriram além da meta. Então, essa pessoa tem que deixar onde está, certo? E dar novas tarefas. Outros não cumpriram, certo? Mas tem aptidão para cumprir em outra pasta. Então, você pode fazer o remanejamento. E outros não conseguiram fazer as suas metas, e aí a gente vai fazendo substituições. Então, isso é uma coisa natural de governo. Você não pode começar o governo e terminar do mesmo jeito que começou, porque senão é como se estivesse tudo dando certo, né? E a gente tem convicção que o governo está muito bem avaliado, está dando muitos resultados positivos, mas a gente precisa melhorar um pouco mais, né? E é isso que essa é a intenção da gente fazer esse ajuste, com muita cautela, certo? Com muito diálogo, certo? E conversando, às vezes, em algumas situações que são cargos políticos, a gente fazendo algum debate político. No mais, são fortalecendo mais a equipe técnica, que é a equipe que entrega, que dá um resultado mais objetivo.
O governador também deu mais detalhes sobre o programa de combate à fome.
Nós fizemos um grande programa de assistência social, a ampliação dos restaurantes populares. Praticamente a gente dobrou o número de restaurantes populares. Nós tínhamos 100, hoje temos 200 restaurantes em 2 anos, a gente construiu 100. Programa do leite, programa de transferência de renda, programa do PROCAF, que é para compra da agricultura familiar, certo? O banco de alimentos, todos esses programas sociais que a gente fez, a gente não reduziu nenhum, pelo contrário, ampliamos, a gente fez com que a gente retirasse quase 1 milhão de pessoas da extrema pobreza. Isso é um fato inédito no Maranhão, nunca aconteceu, principalmente em 2 anos. Isso é uma avaliação feita pela Fundação Getúlio Vargas, contratado pelo Banco do Brasil. Então, nos deixa muito felizes, porque a gente sabe que a gente projetou, a gente plantou e a gente sabia o que ia colher isso, né? Então, retirar quase 1 milhão de pessoas da extrema pobreza é um fato inédito. Ainda temos mais de 500 mil pessoas na extrema pobreza. Vamos lançar um programa agora em fevereiro, que é um programa muito importante, que é Maranhão Sem Fome. Ainda temos para retirar essas 500 mil pessoas da extrema pobreza. Tenho convicção que nós vamos tirar. É uma bolsa do valor de R$ 200. Cada criança vai receber mais R$ 50, ou seja, se a mãe que vai receber R$ 200 e ela tiver 3 filhos, ela vai receber mais 150, R$ 350. 200 já é o valor fixo, e R$ 50 para cada filho. Se ela tiver só um filho, vai receber 250. Se ela tiver 2 filhos, ela vai receber R$ 300. De forma que esse programa é um programa muito bem estruturado, com a participação, certo, do Ministério Público, do Judiciário, da Assembleia, do Tribunal de Contas, a Defensoria, as igrejas católicas, evangélicas, a Unicef. Esses programas a gente vem discutindo há praticamente 8 meses, E eu não tenho dúvida que ele vai retirar essas pessoas da extrema pobreza.
No próximo bloco, Receita revoga ato que modernizava a fiscalização do Pix. E ainda as novas atrações confirmadas para o Carnaval do Maranhão.
Estamos apresentando Jornal Central.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Mais atrações para o Carnaval do Maranhão foram anunciadas nesta quinta-feira. Durval Leles, Mari Fernandes e Zé Vaqueiro foram anunciados para o dia 4 de março no circuito Vem Pro Mar. Além de Anitta, o governo já anunciou shows de Chiclete com Banana, Cacá e Pedrinho, Glória Groove, Chão de Harmonia, Avini Vini, Felipe e Amorim e a dupla Jorge Mateus para o Carnaval na Avenida Litorânea. A programação com as atrações completas e as datas você confere em nosso portal Central de Notícias Brasil.com.
Plantão Policial.
E a Polícia Rodoviária Federal intercepta caminhões com animais transportados de forma irregular no Maranhão. As informações com Jonas Mendes.
A Polícia Rodoviária Federal registrou nas últimas horas, em todo o Maranhão, 3 acidentes, com 3 pessoas feridas e nenhuma morte. Na BR-316, em Santa Inês, tivemos um acidente tipo colisão traseira entre uma picape Saveiro e uma motocicleta, o que deixou o motociclista de 22 anos de idade gravemente ferido. Em Açailândia, na BR-222, a PRF fez a apreensão de 5 carregamentos de bovinos sem a guia de transporte animal. Os bovinos das cargas de Açailândia, uma parte estavam a caminho da cidade de Cidelândia e outra parte ficaria lá mesmo em Açailândia, aqui no estado do Maranhão, de forma irregular. Os responsáveis pela carga foram explicar para a GED sobre o cuidado sanitário e ainda foram responder perante a autoridade policial pela prática criminosa de transporte irregular de animais. Em Balsas, o condutor de uma motocicleta foi preso por mandado de prisão em aberto contra ele, um homem de 51 anos de idade que foi conduzido para a delegacia da região. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
E um professor da cidade de Coelho Neto levou mais de 30 alunos a atingirem mais de 900 pontos na redação do Enem. Repórter de Caxias, Jardel Almeida.
Um professor de redação da cidade de Coelho Neto alcançou resultados significativos para o sucesso de seus alunos durante o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024. Pelo menos 4 estudantes, todos de escolas públicas, atingiram 960 pontos na redação. Conhecido pelo método eficaz em seu curso preparatório, o professor Edilson Santana virou destaque na educação de Coelho Neto, levando seus alunos a tirarem notas máximas na redação. Os estudantes Leila, Yasmin e Gabriel obtiveram as maiores notas do município na prova de dissertação mais importante do Brasil. Formado em letras, Edilson Santana é dono de uma proeza que resultou em 39 alunos batendo os 900 pontos na redação. Teve como tema Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Outros 47 alunos do professor obtiveram notas entre 740 a 880 pontos. Além de dar aulas preparatórias, Edilson Santana trabalha como coordenador de linguagem no município e atua como professor da rede privada de ensino. Com colaboração do portal Cidade Coelho Neto, Jardel Almeida, da Rádio Nordeste FM.
E a Receita Federal resolveu revogar o ato normativo que fiscalizava o PIX. Gésio Passos.
A Receita Federal revogou a norma que ampliava o monitoramento de transações financeiras de cartão de crédito e PIX acima de R$5.000. A medida veio depois de uma onda de fake news sobre o assunto. O governo informou que vai editar uma medida provisória para proibir a cobrança diferenciada por transações em PIX e em dinheiro. O secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, explicou quais foram os motivos para essa decisão.
Eu decidi revogar esse ato num primeiro momento e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente, tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros.
Esporte.
Sampaio e Pinheiro vencem na segunda rodada do Campeonato Estadual. Jalber Pereira.
Três jogos movimentaram a segunda rodada do Campeonato Maranhense nessa quarta-feira. Na cidade de Tuntum, o time da casa recebeu a visita do Imperatriz e venceu por 2-1. Em Pinheiro, o Búfalo da Baixada enfrentou o Maranhão e venceu por 2-0. O primeiro gol aconteceu aos 29 com o atacante Kleber Pereira ainda no primeiro tempo, depois de um rebote do goleiro da equipe atleticana Jean. Aos 18 da etapa complementar, o Meia Neto tomou a bola da zaga atleticana e ampliou para 2-0, marcando seu terceiro gol na competição, que segue como artilheiro. Em São Luís, na capital do estado, o Sampaio enfrentou o Iape e venceu pelo placar de 3-0, a maior goleada até o momento na competição. Com o resultado da rodada, o Pinheiro permanece na liderança da competição com 6 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Na segunda colocação estão o Sampaio Correia e o Imperatriz, ambos com 4 pontos. Maranhão e Moto dividem a terceira e quarta posição, respectivamente, com 1 ponto cada. Já o Iap e Tuntum estão na lanterna, mas essas duas equipes já atuaram apenas uma vez na competição. Central de Notícias Brasil. De São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves e a apresentação foi de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia, te espero amanhã. Até lá.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.